Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, que vocês estejam se cuidando e aproveitando também esse tempo para fazer coisas divertidas e aprender coisas novas, que isso é bem legal. E também para acompanhar a história que a gente começou a ler lá na escola, Os Criminosos Vieram para o Chá, da Stella Kahr. Hoje eu vou dar continuidade ao capítulo 2 da segunda parte do livro. E antes disso, só queria dizer para quem perdeu algum áudio, que aconteceu o roubo, os criminosos fugiram e agora a polícia está investigando o crime. Os investigadores principais são o Leonard e o Burnaby Hill. No último capítulo que a gente leu, a gente descobriu que o Big Hill foi na casa da Miss Penny, onde os ladrões tinham se escondido no quintal, e descobriu que ela é um pouco esquecida, mas que alguma coisa esquisita também estava acontecendo por ali. Então vamos lá para o capítulo 2 agora. Vamos lá. Naquela mesma tarde, a polícia encontrou um corpo de homem boiando no canal debaixo da ponte, perto do casarão. Não tinha documento algum e estava vestido de modo estranho. Calça comum de flanela, por cima de uma malha preta que cobria o corpo inteiro. O defunto foi logo mandado para o morgue, necrotério inglês, para necropsia. Quando despiram a malha, das mangas caíram pinças e outras delicadas ferramentas que mais pareciam instrumentos de um dentista. Como tivessem ordem de comunicar qualquer fato anormal que acontecesse naquela região a Scotland Yard, o inspetor Leonard foi logo avisado. Não tiveram dificuldade de identificar. Com muitas passagens pela cadeia, o ex-presidiário era condenado sempre sobre as mesmas acusações: roubo com arrombamento de cofres, fechaduras, ou o que mais fosse trancado, por mais trancado que fosse. Uma centena de arrombamentos com a precisão e a perícia de um cirurgião. Havia alarme ou dispositivo de segurança que o detivesse. Era excelente eletricista atualizado em eletrônica. Era coincidência demais. Dennis, embora ele usasse mais meia dúzia de nomes, era sempre o mesmo e se tornara famoso por ter sido o único capaz de salvar a vida do filho de um poderoso banqueiro. Por descuido ou travessura, o garoto tinha se trancado num cofre forte com hora certa para ser aberto e sem ar suficiente para esperar por lá. Sua última pena tinha sido abreviada a pedido do pai agradecido, e o arrombador estava agora em liberdade condicional. Não era um mau sujeito. Apenas escolhera o lado errado para aplicar sua genialidade. Poderia ter sido um agente secreto se tivesse usado seus talentos numa guerra, ou do lado da lei. Ou ter sido ator de algum seriado de TV, tipo Missão Impossível, mesmo sendo feioso, neurótico e trapalhão. Isso até lhe daria certo charme. Mas Dennis nascera num gueto pobre, sempre andara em más companhias, não era nobre, nem conhecia pessoas importantes. Concluindo, era um pequeno ladrão. Não um grande ladrão, um político ou coisa que o valha. Coisas do destino. A necropsia começou imediatamente, ainda enquanto Big Hill tomava chá e conhaque em pleno meio-dia no casarão com Miss Penny. Enquanto o inspetor Leonard esperava pelo resultado do necrotério, conseguiu que o fato fosse mantido em segredo. Pelo estilo do arrombador, o inspetor não teve dúvidas de que o morto tivesse participado do roubo da joalheria. Quantos e quais tinham sido seus cúmplices, isso ainda era um mistério. Dennis não tinha cérebro para planejar um golpe tão perfeito, não tinha coragem nem pulso para liderar um assalto e não poderia ter subido pelas saliências da parede sem uma corda, concluiu o inspetor Leonard quando se encontrou com Big Hill ainda no começo da tarde. O sargento acabara de voltar da visita ao casarão e se inteirava das novidades pelo chefe. Houve uma corda. Os técnicos que examinaram o telhado encontraram vestígios de fiapos queimados presos num gancho ao lado da caixa d'água. Esses vestígios foram examinados no laboratório da Yard e identificados, informou o inspetor. Entre uma ameaça de espirro e outra, o sargento concluiu. Então alguém subiu antes pelos tijolos. Um acrobata, certamente. Prendeu a corda no gancho e jogou-a para que o parceiro subisse agarrado nela, apoiando os pés na parede e deixando os arranhões encontrados. Mas por que dois homens? Um acrobata poderia ter entrado, se arrastado pelo túnel de ventilação e aberto a porta para os outros. Mas ainda permanece o fato da grade de ventilação estar firmemente fixada à parede, comentou o inspetor, acendendo seu cachimbo. Então, parou o fósforo aceso no ar e refletiu. Fixada, não parafusada. Big Hill não interrompeu o raciocínio do chefe. O fósforo queimava parado no ar, perigosamente próximo dos dedos do inspetor. Leonard sacudiu no último momento e prosseguiu. Para confundir a polícia, sem dúvida, todos os cuidados foram tomados para que não se soubesse como eles entraram. Por isso, o cadeado do alçapão foi arrombado por um perito de primeira linha, o que explica a presença de Dennis no telhado. Quanto à grade, deve ter sido fixada depois do assalto, com uma cola possante ajustada por alguém de dentro do túnel. O homem que fechou a porta dos fundos depois que os cúmplices saíram e voltou pelo mesmo caminho que serviu de entrada. Só então o inspetor acendeu outro fósforo. Inteligente, muito inteligente, comentou. Então, Dennis foi o segundo homem, não há dúvidas. E o primeiro foi um homem mosca. Embora o morto não possa falar, não deve ser difícil para o computador da Yard selecionar homens assim. Não pode haver muitos, deduziu o sargento. Mas nenhum dos dois tipos me parece capaz de planejar um golpe desses e muito menos de comercializar pedras de tamanho valor. São reconhecíveis. Um receptor comum não poderia comprar. Além disso, o acrobata teria que ser um assassino frio. O quadro todo aponta para alguém bem mais perigoso e com ligações perigosas, concluiu o inspetor. Depois que Leonard transmitiu as novidades e suas deduções, foi a vez do sargento fazer o seu relatório. Não foi fácil para o irlandês explicar ao chefe a visita que fizera a velhinha do casarão. Ela é um pouco estranha, senhor, começou Big Hill com muito tato, sem saber direito como descrever a incrível experiência com a minúscula criaturinha. O que você quer dizer com estranha, Bernie? Bem, senhor, ela parece bem velha, mas é muito mais velha do que pensa que é. Esquece as coisas, se atrapalha muito e mistura os acontecimentos. Foi por isso que não pude interrogá-la direito. Quanto mais Big Hill falava, mais o inspetor tinha a sensação de estar numa dessas histórias absurdas de escritores malucos. Finalmente, terminando o relatório para consolar o desnorteado chefe, Bernie deu uma boa notícia. Alguém andou pelo terreno, no jardim de trás do casarão, e se enfiou pelas moitas como se procurasse esconderijo. O mato estava amassado e alguns galhos quebrados ainda verdes. Tenho certeza de que foi lá que os ladrões se abrigaram. Não dá para provar que esses rastros sejam da noite passada, mas nós podemos ter uma testemunha, senhor, informou o sargento. O inspetor ficou muito interessado e só não se mostrou mais empolgado com essa revelação porque um autêntico inglês não revela suas emoções. Não é correto nem elegante. O policial externou toda a sua agitação pelo entusiasmo com que sugou o seu cachimbo. Big Hill, estimulado com o sinal de animação do chefe, continuou. Um jardineiro, senhor. Ele foi atropelado e manca, por isso está sem trabalho. Foi visitar a velhinha na noite passada para pedir emprego. Ela concordou em admiti-lo e o jardineiro ficou de voltar. Esse homem pode ter visto alguma coisa suspeita. Vale a pena tentar, Bernie, animou o inspetor. Prometi voltar lá esta tarde, às 5 horas, para tomar chá com a velha senhora. É aniversário dela, seja lá quantas vezes já tenha feito os 80 anos. Não vai aparecer mais ninguém. Não é difícil deduzir que todos seus amigos já se foram. O sargento falou, um tanto sem jeito, disfarçando seu sentimentalismo pouco profissional. Nós vamos voltar lá sim, Bernie, mas não agora. Enquanto temos que esperar pelo resultado da necropsia de Dennis, ficaram de me informar a qualquer hora, comunicou o inspetor. Os computadores da Yard não demoraram para identificar o parceiro de Dennis no roubo. Só havia um homem que se enquadrava totalmente na personalidade exigida e tinha sido companheiro de cela do morto. O inspetor recebeu a folha completa com as informações. O nome dele é Anthony e também está em liberdade condicional. Temos até o seu endereço. Mora sozinho num desses prédios em ruínas, de baixo aluguel, e em sua ficha consta que tem andado na linha. O inspetor ia informando a Big Hill. Então, onde ele se enquadra? Perguntou o sargento. Além de companheiros de cela, Anthony foi trapezista de circo e, em seu número mais popular, vestia-se de homem-mosca. Tornou-se ladrão do tipo que escala paredes e entra pelas janelas. Também fez um número em que era homem-bala, entrava numa boca de canhão. Era tirado para cima, indo se agarrar num balanço preso por cordas, no ponto mais alto da lona, sem rede, completou o inspetor. E está em liberdade? Duvidou Bernie. Fora as provas circunstanciais com seu inegável estilo e habilidades, nunca foi pego em flagrante. Não é fácil com a sua agilidade. Não há provas concretas contra ele, mas conseguimos um mandado de busca para o seu endereço e, se tivermos sorte, as pedras podem estar por lá. Ele não tem ideia de que é suspeito e não tem motivos para fugir. Damos uma batida, então? Perguntou o sargento. Antes que a notícia da morte de Dennis se espalhe. Não podemos esconder para sempre. Leve 2 homens com você. Ele nunca anda armado, mas não sabemos alguma coisa sobre o assassino do arrombador. Dennis não foi morto a bala, temos certeza. Mais nada. E foi por isso que Big Hill não apareceu na hora do chá de Miss Penny naquele fim de tarde. Mas ela não ficou sozinha. Uma terceira pessoa ocupou o lugar vago na mesa. O inspetor deixou que isso acontecesse, porque ainda não sabia o resultado do exame do homem morto. Esse foi o capítulo 2. Na próxima semana, a gente vai ler o capítulo 3 e descobrir o que mais vai acontecer nessa história. Espero que vocês estejam acompanhando e gostando. E até semana que vem. Um abraço!